Já acabou a conferência de Beja. De Beja. Muito obrigado. Então, a todas e a todos, boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Nós temos aqui a nossa ordem de trabalhos, que vamos procurar cumprir com o máximo de eficiência. E então, o primeiro assunto é a distribuição do projeto de lei 585/13, segundo pano. Procede à alteração do Decreto-Lei 55/2009, 2 de março, referente à ação social escolar, incluindo a oferta de bebida vegetal no âmbito do programa de leite escolar. A comissão competente é a 8ª comissão, por conexão está na nossa, na 7ª também. E eu pergunto às bancadas parlamentares se entendem que nós devemos debater este assunto ou não. Se deixamos estar na 8ª e não temos intervenção. Sr. Deputado Maurício Marques, agradecia que se pronunciasse.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado, cumprimento todos os colegas. O nosso entendimento é que, de facto, isto está na 8ª Comissão, para nós está bem e, portanto, apenas vamos, nós temos lá colegas também nesta Comissão e vamos acompanhando pelos nossos colegas e, portanto, penso que não vale a pena estar a discutir aqui.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, tem a palavra, faz favor.
Dizer que, em nome do Partido Socialista, nós também não temos nenhuma objeção que fosse aqui discutido. Compreendemos que está na 8ª Comissão, pode ficar na 8ª Comissão, mas também aqui os autores deviam dizer se faziam gosto ou se faziam questão que fosse aqui discutido. Nós não tínhamos nenhuma objeção, mas se. Não é essa?
É fazer
relatório.
Fazer um parecer para enviar
a comissão competente. Está bem. Então, o senhor deputado João Castro.
Fazer parecer ou não, é isso que está em causa? Senhor deputado João Castro, então faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, eu acho que nós devemos fazer parecer nesta comissão, porque esta iniciativa faz alusão ao valor nutritivo do leite. E no âmbito do Grupo de Trabalho do Leite, nós já tivemos em audição a Associação de Nutricionistas, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Nutricionistas e a Ordem dos Médicos, onde deixaram claro que não existe um alimento conhecido com o valor nutritivo do leite e onde, inclusive, levantam questões relativamente ao valor nutricional das outras bebidas. De outros concentrados, nomeadamente alguns de origem vegetal, relativamente ao seu potencial de substituir este produto. E, portanto, como nesta comissão há um grupo de trabalho do leite que se debruça sobre estas matérias, isso é obstar, obviamente, que possa ser a 8ª Comissão a coordenar este processo. Eu parece-nos que faz todo o sentido que a Comissão de Agricultura e Mar se possa pronunciar sobre esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ponderando as duas opiniões anteriores, que ambas são pertinentes, Eu inclino-me para que, de facto, seja elaborado um relatório nesta comissão também, no sentido de valorizar o leite, enfim, na sequência das preocupações que esta comissão tem várias vezes expendido e do trabalho que tem sido feito no âmbito do grupo sobre a problemática do leite. Acho que sim, deve ser feito relatório.
Muito obrigado. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, tenha a bondade, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós no CDS também entendemos que deveria ser no grupo do leite que deveria haver uma ponderação sobre esta matéria, porque nós ouvimos inclusive sobre as bebidas vegetais, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Nutricionistas, portanto deveria haver um parecer dado por esse grupo de trabalho.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu acho que há aqui duas questões, em que é a questão da disponibilização de uma bebida vegetal que no âmbito da oferta, que não parece tenha mal nenhum, mas efetivamente o programa do leite é entendido como um programa de apoio a, ou muitas vezes aqui na Comissão nós colocamos o programa de leite escolar como mais uma medida para ajudar ao escoamento da produção. E por isso, nesse sentido, parece-me que possa fazer sentido ele ser, podemos fazer relatório sobre esta, e não me oponha que seja feito o relatório, parece-me bem que seja feito relatório relativamente a estas medidas, não sei, acho que o relatório tem que ser feito pela Comissão e terá que ser a Comissão a indicar e não o grupo de trabalho, a Comissão a indicar o relator.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques pediu a palavra, por favor.
Não, é apenas para dizer o seguinte, o PSD não se opõe a que se faça um relatório. E vou dizer mais, o programa de leite escolar não foi para escoar a produção, não, foi um complemento em determinada altura que foi encontrado um complemento nutricional para algumas crianças e alguns alunos que efetivamente, reconhecidamente, em casa não tinham uma alimentação saudável, completa, como seria exigível. E por isso é que foi criada este programa de leite escolar. E apenas por isso, muito antes até de haver crise de leite, e por isso é que é o nosso entendimento, é que efetivamente estar a comparar o valor nutricional como complemento da alimentação do leite com outra bebida qualquer é essa comparação que nós efetivamente não estamos de acordo. É apenas por isso. Vamos pôr a coisa em seu sítio. Portanto, o programa de leite escolar foi um programa que foi encontrado para fornecer às crianças escolares, em idade escolar, um complemento nutricional que eles não tinham no seu ambiente familiar e, portanto, era um complemento. E, portanto, foi assim. E, obviamente, que nós não nos impomos ou opomos também que forneçam água de qualquer espécie às crianças, que é de todas as componentes aquela que é mais interessante fornecer às crianças e aos jovens, é a água. Portanto, não nos opomos a que isso seja. E há muitas crianças que ainda, provavelmente, nem toda a água que lhe é fornecida é de muito boa qualidade. Mas isso é outra questão. E por isso é que nós entendemos que estar a comparar E isto tem esse objetivo, esta proposta do PAN tem este objetivo, é querer comparar uma bebida vegetal a um complemento alimentar que é fornecido à base de leite. Portanto, e aí o nosso entendimento é que não é comparável. De todo modo, nós não nos opomos e provavelmente, se calhar, até esta comissão tem depois a faculdade de dizer que efetivamente isto que eu estou a dizer é que se calhar, pronto, então se é essa a ideia eu até também aí já, digamos assim, estou em consonância com as opiniões aqui manifestadas.
Pedi a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar, eu não se disse, foi mal percepcionado, ou se foi esse o entendimento. Eu não disse que o programa do leite escolar foi criado por escoamento. E o que eu disse é que muitas vezes na abordagem ao excesso de produção são abordadas a questão quer do programa do leite escolar, quer até o programa das compras públicas, das cantinas, é abordado como um contributo para ajudar-os a ver o problema. Não foi essa a gênese do programa, não foi isso que eu disse, né? E muitas vezes aqui na Comissão quando debatemos propostas, também surge às vezes estas soluções, quer dos programas, quer das cantinas públicas. Era essa a clarificação que só queria fazer.
O Sr. Deputado Coordenador do Grupo do Leite, António Ventura, dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só nessa qualidade que peço a palavra. Efetivamente.
E foi nessa qualidade que lhe dei a palavra também.
Só nessa qualidade. Só nessa qualidade. Porque falou-se aqui à volta da mesa no grupo de trabalho que está constituído para analisar a problemática do leite. Efetivamente, o grupo alargou o seu âmbito e eu acho que há uma consciência efetiva nos membros do grupo que o leite vegetal não existe. Isso ficou muito patente. Aliás, o PAN foi rebatida em todos os seus argumentos para a ordem dos méritos, relativamente a essa questão. Eu não sei se eu... E, como se falou, e há uma proposta aqui do CDS que, efetivamente, que esse assunto poderia passar para o Grupo de Leite. Eu não sei se o Sr. Presidente entende, se os demais partidos entendem, que o Grupo de Leite, o Grupo de Trabalho de Leite, se possa pronunciar... não posso pronunciar. Não se pode pronunciar, então termino aqui.
O senhor pode se pronunciar. O senhor pode se pronunciar. O senhor deputado. É a comissão que tem que emitir. O senhor pode se pronunciar e o senhor está-se a pronunciar. O senhor está-se a pronunciar. Continua a pronunciar, se faz favor. Longe de nós, cortar-lhe a palavra.
Recentemente, como o senhor Presidente sabe, foi feita jurisprudência sobre essa questão das bebidas vegetais que utilizam o nome indevido daquilo que é efetivamente o nome verdadeiro de leite. Somando a isto, nós temos vários testemunhos de entidades que fomos ouvindo. O que eu iria sugerir, mas não é possível, é que o Grupo de Leite se pudesse pronunciar com esse argumentário sobre essa proposta à Comissão de Agricultura. Efetivamente, isto é entregue a um grupo, este relatório é entregue a um grupo parlamentar e a um relator. Mas podemos, se assim entenderem, elaborar um justificativo, digamos assim, do qual é que é o entendimento da maioria, porque o PAN não vai concordar, da maioria, sobre o nosso entendimento do abuso excessivo e persistente de bebidas vegetais que estão a utilizar o nome indevidamente.
Muito obrigado. Eu penso que é consensual que se deve elaborar parecer, mas pediu a palavra à deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considerando aquilo que acabou de referir, quanto ao Grupo do Leite não se poder pronunciar, eu estou com um problema de voz hoje. E atendendo que os deputados que fazem parte do Grupo do Leite são exatamente os que fazem parte desta comissão, eu subscrevo aquilo que disse o Sr. Deputado do PSD, em que esta comissão deveria emitir um parecer sobre o assunto, dado aquilo que é o conhecimento que temos sobre o abuso na forma como é introduzido a bebida vegetal até nas próprias vendas nos supermercados no corredor do leite. Portanto, eu entendo que em nome do CDS devia fazer esse reparo. Muito obrigado.
Muito obrigado e desejo que melhore e um bocadinho de água aí. Senão temos que ir à enfermaria. Não pode estar assim, nós precisamos da sua voz. Hã? Mel? Estão aqui a sugerir mel. Leite com mel.
Uma bebida vegetal.
Uma bebida vegetal. Então, é consenso generalizado que temos de elaborar o relatório.
Cabe ao Grupo Parlamentar do PEV.
Cabe ao Grupo Parlamentar do PEV. Como é que a senhora diz? A senhora... PEV, senhora deputada.
Mas esta discussão aplica-se também ao ponto 2.
Devia ser o mesmo, não é?
Sim, mas nós vamos continuar, vamos para o 2. Nós já vamos continuar, está bem? Senhor deputado, caro colega da mesa, vamos continuar. Não podemos ter aí dois, João, tens que te meter aí no meio de beja, está muito... Aí é. Dois de beja. Um já é forte, dois é muito forte mais. Bem, eu peço a vossa atenção. Vamos continuar. Então, quem indica é o PEV.
Pois,
não,
mas é isso
que... Faz favor,
tenha... É que eu penso que o ponto 2 da ordem de trabalho suscita a mesma questão, e sendo uma proposta... Não?
Vamos ver. A ver, vamos. Então, distribuição de projeto de lei 586, esta sala traz-nos um ambiente de trabalho e de prolongar o trabalho. Nós estamos aqui, já passamos aqui uma noite. Entramos... Estão mesmo a ver que sim. Em distribuição de projeto de lei 586, que garante a disponibilização de bebidas vegetais no serviço de bufete escolar, através da alteração ao Decreto-Lei 55/2009, de 2 de março. Comissão competente, 8ª Comissão, conexão com a 7ª Comissão. Senhor deputado Maurício Marques, quer opinar ou não?
Nada temos nada.
É favorável que se faça relatório.
Sim. Da mesma forma, quer dizer, eu acho que não...
Está bem, fazemos no fim. Eu, aqui o meu colega da mesa, como sempre, com a atenção que nos dedica, está aqui a sugerir, está aqui a referir o seguinte, que a matéria é a mesma, que se for o primeiro cabe ao PEV, o segundo cabe ao outro partido. Depois nós, se decidirmos que há elaboração de parecer, depois iremos decidir por consenso também quem é que elabora, está bem? É melhor assim.
Sr. Presidente, portanto, a matéria é relativamente a mesma. Portanto, eu penso que a nossa posição é a mesma. Portanto, se vamos fazer relatório num, devemos fazer no outro. E também, a fazer o relatório devia ser o mesmo deputado. E, portanto, nesse entendimento, deveria ser... Eu não sabia, mas... Não sabia.
Mas é, pronto, é o PSD.
De todo modo, quer dizer, que quem faz um faz os dois, não tem problema. Quer
o António dizer, Ventura não está aí?
Ah, exatamente.
O Sr. Deputado Pedro do Carmo de Beja faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não partilho da mesma opinião. Eu acho que são situações diferentes. Mas o Partido Socialista também não se opõe a darmos parecer aqui, porque... No ponto anterior tinha a ver dentro, no âmbito do programa de leite escolar, e era equiparar as bebidas vegetais ao leite, e é isso que é o ponto assente, que não é a mesma coisa, e foi tudo isso que argumentámos precisamente nesta questão agora de bebidas vegetais no serviço de buffet escolar. Pois isso aí já não temos nada a ver, vendam bebidas vegetais, não vendam, não tem a ver com o leite, mas não me oponho a que, se quiserem também dar parecer nesta situação, tal seja possível, mas entendo que a situação é diferente, porque nós o que viemos aqui vincar foi todo o trabalho que foi feito ao nível do grupo de trabalho do leite, e de que o leite não era a bebida vegetal e não devia ser visto dessa forma como aqui tanto foi já aflorado. Mas também não me oponho naturalmente a que se proceda da forma que foi sugerida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, de facto, deve ser feito até para vincar a diferença que acaba de ser assinalada, porque pode haver aqui alguma... Dada a proximidade do tema, até pode suscitar alguma confusão e, portanto, vejo vantagem em fazer e vejo vantagem em ser o mesmo partido a fazer.
Ser o mesmo partido a fazer. O mesmo relator.
Relatório,
muito obrigado. O senhor deputado Hilda Araújo Novo, podemos contar com a sua participação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor àquilo que foi dito até agora.
Muito obrigado. O senhor deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também entendo que se possa fazer, até porque, sendo o título substancialmente diferente, o decreto-lei que é alterado é o mesmo, é o 55 de 2009, ambos os projetos alteram o mesmo decreto-lei, por isso acho que pode ser feito.
Então, depois da vossa anuência e concordância que se fizesse o parecer, o primeiro que abriu ao PEV, o segundo ao PST, tomo a liberdade de sugerir que seja o PST a fazer os dois, até porque tem mais deputados que o PEV. Depois, indica já, Sr. Deputado Maurício Marques, é o deputado António Ventura que fica com esta missão? Eu... Sim, senhora, muito obrigado, Sr. Deputado António Ventura. Muito obrigado. Está bem? Obrigado. Passar ao ponto seguinte. Discussão do projeto de lei número 588/13, segundo o PEV. Programa de gestão ambiental dos campos de golfe. Comissão competente, a 11ª Comissão. Conexão com a 6ª e 7ª Comissão. Tem conexão com as 3. Sr. Deputado Maurício Marques, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu entendo que, sendo a Comissão, sendo a 11ª, a Comissão competente, trata-se de uma questão puramente ambiental, não tem, penso que podemos acompanhar, mas não somos do entendimento que não se deve fazer um relatório sobre isto e, portanto, apenas acompanhar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu entendimento é semelhante. A questão do uso eficiente da água é uma matéria que tem mais a ver com as questões ambientais e, por isso, podemos acompanhar, mas também não é relevante a emissão de parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também consideramos que não deve ser elaborado relatório nesta comissão, porque não se justifica. A matéria é consideravelmente afastada daquilo que é o essencial da nossa atividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Araújo Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também entendemos que não deverá ser elaborado relatório porque incide essencialmente sobre questões de gestão ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP entende que esta questão da utilização da água pelos campos de golfo pode, de certo modo, concorrer com a agricultura na utilização de água. Contudo, a Comissão, tratando-se de matéria de água à preocupação, a Comissão de Ambiente é a comissão adequada para fazer este acompanhamento e por isso julgo que dispensará para já, nesta fase, o primeiro relatório para dar início à discussão, dispensará a pronúncia da Comissão de Agricultura.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso que a maioria é de opinião que não se faça relatório. Portanto, não iremos fazer relatório. Está anotado? Vamos ao ponto 4. Fixação da redação final dos projetos de lei 162 do Bloco de Esquerda, 276 do PCP, 282 do PS e 295 do PEV. Começo a perguntar ao PSD. É o Sr. Deputado Pedro Duó, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Não temos nada a apontar relativamente ao que a Plan sugere. Enfim, a apreciação que fizemos na reunião, na penúltima reunião, mantém-se. Agora, convém que os partidos da maioria, de facto, definam algumas questões que sugeriam, do ponto de vista da Plan, por uma questão de clareza e tomada de posição da Comissão, e, portanto, seria conveniente que os partidos da maioria, de facto, dissessem. Agora, quanto ao PSD, aceitamos e achamos bem as propostas da Plan. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também, depois de analisar a redação, não temos muitos comentários a fazer, com uma pequena exceção, que não acompanhamos, que tem a ver com, logo no início, com a alteração da página do artigo 2º, sim. No artigo 2º, não concordamos com a redação, deve manter-se a que estava proposta com as duas linhas, a C e a F. Não acompanhamos com a alteração só para a linha C. Não. O que estava previsto no artigo 2º era um novo texto só com a linha C, deixando de existir a C e a F. E nós entendemos que deve continuar com a linha C e a linha F. Com a sugestão da APA, precisamente. De resto, não temos mais alterações a propor.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com a sugestão adiantada pelo Partido Socialista. Entretanto, eu sei que o deputado João Ramos tem algumas considerações com as quais nós informalmente trocámos impressões e com as quais eu estou de acordo. Portanto, preferia reservar-me para me pronunciar depois do deputado João Ramos, que tem uma análise mais detalhada. Obrigado.
Sr. Deputado João Ramos. Não, Sr. Deputado Hildor Junão, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendendo que não é um projeto em que nós estejamos envolvidos, entendemos que devem ser os partidos que fizeram as propostas a fixarem a redação final, na qual nós não teremos qualquer intervenção. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente àquilo que é a proposta dos serviços, o PCP também entende que o número 2, conforme já foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Carmo, se deve manter os conceitos de... Os serviços fazem uma proposta de fusão da definição de conceitos entre os conceitos de comunidade no local e do universo de compartes. Tendo em conta aquilo que é a especificidade da matéria, que pode escapar àquilo que é uma apreciação jurídica e de logística, entendemos que é importante manter os dois conceitos, como já foi referido. Relativamente ao artigo 4º, número 2, os serviços sugerem que se coloque, têm o direito e o dever. E o PCP acha que se deve manter a redação que foi aprovada, que é têm o direito e deve, porque entendemos que, apesar de tudo, ainda faz alguma diferença. Eu posso depois enviar por escrito aquilo que for acordado.
Se tudo tiver toda a gente de acordo.
Sim, sim. Exatamente. Relativamente ao artigo 9º, também entendemos que não faz sentido, o artigo que diz é clarificar, mas nós julgamos que já tem clareza suficiente relativamente àquilo que é o contexto e àquilo que se pretende. Gostava ainda de apontar outras situações que não foram apontadas pelos serviços, mas eu julgo que poderíamos corrigir. O artigo 6º, o número 4 do artigo 6º refere-se a terceiros, por terceiros, mas no artigo, no número de 3 e no número 5º do mesmo artigo, refere-se à apropriação por privados ou por particulares, ou seja, este artigo tem apropriação por privados, apropriação por particulares e apropriação por terceiros. Nos mesmos artigos, nos diferentes pontos, faz esta abordagem diferente e, por isso, o PCP entende que o mais adequado, e neste caso terá que ser consensual, poderia ser por terceiros. O terceiro julgamos que abrangeria todos, em vez de estar esta diferente, estas diferentes formas, permaneceria a forma que está no número 4 do artigo 6º, que era, quando se refere à apropriação, que ela, a referência seja por terceiros e não por privados ou por particulares, esta diferente forma. O artigo 29, a alínea G e a alínea O têm a mesma redação, repetem-se, e por isso julgo que podíamos eliminar do número 1, o artigo 29 do número 1, a alínea G e a alínea O têm a mesma redação e por isso, se eliminarmos a alínea O, julgo que valorizamos a iniciativa, escusamos estar a repetir, porque é exatamente a mesma coisa. O artigo 28º, no número 5, é referido à Assembleia Geral e, logicamente, que é um lapso e a referência deve ser Assembleia de Compartes e não Assembleia Geral. O artigo 28º, número 5.
Está a Assembleia... O anterior era 29, falou no anterior 29.
Sim.
Pronto, é que...
28. Ah, o 29, sim, sim. Ah, eu troquei a ordem, sim. Peço desculpa.
Sim, mandaste para trás. Artigo 28, a linha...
Tem razão. A linha... O número 5, o artigo 28, o número 5, é feito uma referência à Assembleia Geral. Eu julgo que todos concordaremos que é a Assembleia de Compartes e que a Assembleia Geral é um lapso que está aí inscrito. Uma referência ao artigo 32, mas voltava atrás ao artigo 4º. O artigo 4º... No número 4, refere às comunidades locais e os seus órgãos. Diz, a comunidade local é responsável pela contraordenação praticada pelos seus órgãos como entidades públicas e privadas. Por isso, subentende-se que os seus órgãos são os órgãos das comunidades locais. Depois, no artigo 32 e ainda no 31, os órgãos das comunidades locais são referidos como órgãos sociais, que é um conceito do associativismo ou empresarial e, se calhar, não é um conceito que seja desenvolvido aqui. E, por isso, a sugestão é que, se houver esse acordo, era que onde está a referência aos órgãos sociais, e o artigo 32º tem órgãos sociais, que essa referência devia ser aos órgãos das comunidades locais, que seria mais adequado. E, por último, esta questão dos órgãos sociais está referida no artigo 32 e na alínea D do artigo 31. Há referência a órgãos sociais e o que julgamos é que o mais correto seria órgãos das comunidades locais. Artigo 36, no número 7, relativamente aos contratos de cessão, os contratos de cessão são referidos àquilo que é a informação que os contratos devem ter e não é referido aos outorgantes. E por isso, se entender que essa identificação obrigatória deva constar, podia clarificar. E para já disse.
Já?
Disse muita coisa.
Disse muita coisa? Vamos lá ver.
Não sei, se calhar a apreciação pode demorar algum tempo.
Eu não sei se da parte das bancadas concordam com as sugestões dadas ali pelo Sr. Deputado.
Faz favor. Eu acabei por não entender completamente se... Uma das sugestões que a DAPLAN fez, o grupo da PCP não concorda e diz que deve-se manter o que está no texto. Aí eu percebi. Mas também percebi que faz sugestões de nova redação, que nem está no diploma e que nem está também no que está sugerido pela DAPLEN. Mas isso são só alterações novas.
Sim, sim,
eu sei. Aceites por consenso da Comissão.
Tenha a bondade, Sr. Deputado, faz favor.
Tendo em conta que estamos a tratar de coisas que não foram identificadas da plena, dos senhores deputados, e a perspectiva é, por exemplo, acabei de referir à questão dos... A questão, por exemplo, da Assembleia Geral, quando claramente é um erro que não deve ser a Assembleia Geral, deve ser a Assembleia de Compartes. Por isso, em alguns casos, estamos a falar deste nível de pormenor. Se os senhores deputados entendessem, eu podia distribuir estas propostas e tomámos a decisão amanhã relativamente a esta matéria, com a oportunidade para os grupos parlamentares poderem, logicamente, olhar para ir em posição sobre elas.
Muito obrigado. Há uma sugestão, uma proposta do Sr. Deputado João Ramos, do Sr. Deputado Pedro Dubon.
Sr. Presidente, não vejo mal nessa sugestão do Sr. Deputado, a única questão é que depois a DAPLEN terá que se pronunciar novamente. Digo é não. Depois de nós consensualizarmos aqui, não segue. Muito bem, seria se calhar mais avisada da DAPLEN também se pronunciar. Em todo caso, chama a atenção para o facto de, salvo erro, no artigo 6º, número 9, me parece, não estou a falar de memória, a DAPLEN sugere que a Comissão se pronuncie sobre uma determinada sugestão que fazem, porque exige efetivamente que a Comissão tome uma posição relativamente, acho que tem a ver com uma declaração de nulidade e de anulação, e a Comissão devia se pronunciar sobre o assunto. E, portanto,
faz uma
sugestão de redação. Concordam. Ok, tudo bem. Ok, muito bem.
Os senhores deputados querem fixar já a redação final ou querem que fique para amanhã? Posso?
Sr. Presidente, seria importante que fosse distribuído pelo Grupo Parlamentar do PCP, nós nos pronunciamos e amanhã, então...
Pronto, então, obrigado. O Grupo Parlamentar do PCP faz chegar à mesa ao Sr. Deputado Pedro Ó. O Grupo Parlamentar do PCP faz chegar à mesa as alterações que tem. A mesa, através dos serviços, distribui as alterações. Os senhores leem, analisam e amanhã toma-se uma decisão final. Concordam? O senhor faz favor de falar para o micro, eu dou-lhe a
palavra. Sr. Presidente, é só para informar, eu enviei para os grupos parlamentares que eram autores da iniciativa, porque também ficou um bocadinho desconsensualizar isso, mas é com todo o gosto que agora disponibiliza a mesa para ir para todos.
Já lhe ligo também. Então isto fica para amanhã, tá?
Sim.
Vamos passar à frente? Senhores e senhores deputados, o senhor deputado Carlos Matias concorda com esta solução também?
Sim, sim.
Ele não se pronuncia. Deputado Carlos Matias, concorda que fique para amanhã, conforme a proposta aqui adiantada?
Concordo, senhor Presidente.
Deputado Ildar Ujo Novo, concorda que fique para amanhã? Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, então. Fixação da redação final do projeto de resolução número 537 do PSD. Recomendo ao Governo que torne obrigatória a indicação do país de origem na rotulagem do mel. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a redação final que está proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Carmo.
Nada a opor, concordamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Concordo,
Sr. Presidente. Muito concordo. Obrigado, Sr. Deputado Eleus Novo.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Senhora, muito obrigado. Está então, a redação final está fixada. Vamos para os outros assuntos. Gostaria de vos colocar o seguinte assunto.
Temos que apresentar um programa de atividades, mas foi em setembro.
Sim. Aqui os serviços, através do nosso assessor, apresentam-nos... Estou a ser informado pelos serviços que os serviços da Assembleia da República estão também numa fase de preparação do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. E, como tal, pediram às comissões para que as comissões mandassem propostas de orçamento. E a proposta que os serviços nos apresentam, a não ser que alguma ou alguns dos seus deputados tenham algumas sugestões a dar, é de que a Comissão mantenha o orçamento do ano passado. Sendo certo que depois do plano de atividades teremos que o fazer em função deste orçamento, mas isto também é uma proposta para já, uma proposta indicativa. Eu deixo à vossa consideração. Se querem manter o orçamento do ano passado, se querem ponderar, distribuímos este orçamento e depois amanhã pronunciamos, como é que querem fazer? Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, nós neste momento não sabemos exatamente qual o grau de execução do orçamento. De todo modo, há uma coisa que me se oferece dizer, mesmo sem saber essa execução, é que não devemos diminuir. Eu penso que durante algum tempo este orçamento desta Comissão, não agora, mas acho que foi diminuído, e portanto é a altura de efetivamente não diminuir, e portanto penso que poderemos partir dessa base.
Muito obrigado, até podemos fazer uma pequena percentagem de aumento, que até podem cortar, e nós podemos propor algum aumento, até, se quiserem, 10% ou assim. 10% de aumento, não é? Está bem, nós ficamos depois com o plano de atividades, que vamos apresentar a seguir, não é? Até porque está ao contrário, primeiro faz o plano de atividades, depois é que faz o orçamento. Tenha a bondade, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo, e tenho que acompanhar a proposta do Sr. Deputado Maurício Marques, até porque o atual momento que o país vive, o bom desempenho económico, os bons indicadores que esta governação tem trazido, são sinónimo e justificam só por si essa proposta do Sr. Deputado Maurício Marques. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que fosse dada informação sobre a proposta e amanhã nós poderíamos pronunciar-nos sobre ela, sendo certo que não me passa pela cabeça que ela seja reduzida. Pelo contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hildar Osnou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Concordamos com o que o PSD referiu sobre o assunto. Obrigada.
Como é que foi? Sr. Deputado João Ramos, tenha a bondade. Vais saber.
Pode ser, Sr. Presidente.
Pode ser.
A proposta que fez o Sr. Deputado Carlos Matias de nos podermos pronunciar.
Amanhã?
Sim.
Querem que distribua isto?
Eventualmente.
Então nós vamos.
Baixar, não é?
Sim. Deixamos agora ali o Sr. Deputado. Então, se concordassem, a mesa vai fazer a distribuição desta proposta de orçamento aos senhores coordenadores, está bem? E os seus coordenadores ou coordenadoras dialogam com os seus deputados e amanhã trazem uma decisão, está bem? Para não estarmos a fazer uma distribuição mais difundida, está bem? Está? Concordam com esta metodologia? Concorda o senhor deputado? Muito obrigado. O senhor deputado Carlos Matias concorda que seja só os coordenadores?
Concordo, senhor presidente.
Senhora deputada.
Concordo, Sr.
Muito obrigado. E o Sr. Deputado também concorda? Também. Muito obrigado. Então, será distribuído à mesa e aos coordenadores para amanhã decidirmos em definitivo. Vamos continuar. A visita do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais àquela entidade que nos convidou na próxima quinta-feira. Onde é que está? Sim, sim, dia 27. Ficamos, combinamos, falamos disso há dias. Onde é que está? Tem isso, Sr. João. Uma delegação, ou se quiserem, vai ao grupo de trabalho. Sr. João, importa-se tirar-me, por favor. É o aproveitamento da. É uma associação. O nosso colega, deputado Maurício Marques, penso que conhece o qual, é uma associação que é do seu distrito. Quem fez a interação comigo, via telefone, foi o anterior secretário de Estado, António Campos, que falou comigo, mas não é dos órgãos sociais, isto é, não é o presidente da direção. E este equipamento existe na zona, mais concretamente no sítio de Coimbra, próximo da Serra da Estrela, e tem em vista o aproveitamento dos resíduos florestais, penso que para biodiesel, mas eu isso não. Mas há quem conheça já e eu gostaria que me ajudassem a identificar o equipamento e o aproveitamento que fazem. Isto é das boas práticas. Se entenderem que se deve ir também a outro local que foi afetado pelos incêndios, da minha parte não vejo nenhum inconveniente. No entanto, sugeria que não fôssemos a Pedro Algon Grande, porque eu acho que Pedro Algon Grande. Falamos há dias disso, ou seja, falamos nisso. Eu sei que houve o senhor, eu vou-vos dizer, que quem costuma arrumar os papéis são as empregadas, mas quem andou a arrumar papéis foram todos embora e eu fiquei aqui com os assessores, com o pessoal administrativo e eu, deputados, não importa agora qual é o grupo parlamentar, que me pediram para lhe dar essa informação. E aqui o senhor João fez uma impressão. E eu realmente achei que tomaram bem nota do que eu distribuí, porque depois tive que andei a arrumar os papéis, porque deixaram-nos aqui ficar. Bem, eram 8 horas da manhã, eu compreendo que a hora era um pouco adiantada e os papéis eram incómodos e deixaram-nos aqui ficar. E, portanto, eu admito que agora já se tinham esquecido, até porque alguns nem cá estão hoje, né? Mas nós falamos nisso e até que estavam curiosos em saber o que era, o que não era, e eu fiz essa distribuição e penso que já é a segunda vez que se faz essa distribuição. De qualquer forma, tenho nos vossos e-mails e eu estou a aguardar a decisão dos outros elementos que integram o Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais. Se querem ou não querem ir, se não quiserem ir, eu proponho então que fosse uma delegação ou alguém que me quisesse acompanhar, porque efetivamente acho que nós devemos fazer alguma coisa e não estar a assistir, até porque há comissões que já foram a Pedro Algon Grande, no outro, nós estivemos lá no dia do incêndio, e uma delegação, não fizemos uso disso, da nossa presença e agora acho que também devíamos ir neste caso e se entenderem que se deve ir a um conselho, também se pode ir a um conselho, mas deixo à vossa consideração. Eu não sei qual é em que conselho é que é isto do G. António Campos. Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital, mas Oliveira do Hospital? Isto é a Guarda?
Não, é Coimbra.
Coimbra?
Oliveira do Hospital é um conselho de Coimbra.
Ah, no conselho de Coimbra. No distrito de Coimbra. Estamos agora. Então, faz favor, para o seu deputado. Não. Quem subscreve o convite é o Sr. João Nunes, penso que é o Presidente da Direção. Falta aqui a informação adicional ao Sr. João. E convidar o Grupo Parlamentar da Agricultura a visitar a BLC3, sendo que seria uma importante visita para mostrar-nos o nosso trabalho relacionado com a valorização do território e desenvolvimento de regiões rurais e interiores, apostando na tecnologia e inovação e jovens nos recursos dos próprios territórios. Não sei se a outra parte foi distribuída, Sr. João. Mas não é obrigatório o grupo todo, basta que há uma delegação. Como foi a Pedro Algon Grande, foi uma delegação. Fui eu e mais 4 deputados, ou 5 deputados, mas pode ir uma. Como entenderem melhor. E eu pedi a colaboração e a ajuda dos seus deputados de Coimbra, mais propriamente do. E só vamos a este local ou acham que devemos ir a outro conselho também? Coloco à vossa consideração. Faz favor de falar. Escreveu-se o deputado aqui, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu...
gostava de referir é que esta é uma solicitação de 22 de junho, esta entidade tem um projeto que gostava de mostrar e que a Comissão de Agricultura pudesse observar. Eu, da minha parte, não tenho muita simpatia pela Comissão de Agricultura fazer visitas durante a época de incêndios. Acho que isto não ajuda o nosso trabalho, não vejo como é que pode ajudar o nosso trabalho, até porque a responsabilidade da Comissão de Agricultura é no âmbito do ordenamento florestal, da política florestal, e não propriamente no combate a incêndios. E aí do terreno agora pode estar enviesada por aquilo que se passa no terreno, e por isso estas são sempre as reservas que tenho relativamente a estas matérias. O Grupo Parlamentar do PCP, logicamente, procederá conforme for a decisão da Comissão, mas gostava de deixar esta posição.
Sr. Deputado, eu queria esclarecer que nós não vamos visitar nenhuma zona queimada. Vamos visitar, isso sim, boas práticas para evitar incêndios florestais e aproveitamento de resíduos florestais. É precisamente o contrário, e até gostaria de lhe dizer, o senhor nos acompanhou a Pedrógão Grande, mas eu tenho que fazer justiça à Comissão, e como Presidente da Comissão também, porque quem não se sente não é filho de boa gente, e eu, naturalmente, procurando representar-vos da melhor forma, estivemos em Pedrógão Grande, nós evitamos dar sinais de visibilidade para o exterior, junto dos órgãos da comunicação social, mantendo-nos sempre recatados, fizemos o nosso trabalho de casa e não quisermos ser, como é que quer dizer, a parte visível da Assembleia da República no terreno. Disse-o a quem de direito que, naturalmente, estando lá um grupo de trabalho dos incêndios florestais, que devia ser o grupo de trabalho que deveria ser ouvido e ser tratado como devia ser e que não foi. E até já o disse noutros locais, em relação a esta comissão, e estão aqui deputados que sabem perfeitamente que eu já o fiz noutros locais. Naturalmente, o que está aqui em causa, e para que se dê andamento à discussão de uma forma clara e objetiva, e saiba o que está a fazer, nós não vamos visitar nenhuma zona ardida. O que está aqui em causa é visitar um espaço territorial, onde há boas práticas inovadoras de aproveitamento dos recursos florestais para evitar os incêndios, mais na área da prevenção do que propriamente na área de combate, ou que seja lá decorrer qualquer incêndio. Eu não sei se fui claro. Porque não... Diga? Diga? Redação final, como?
A interpretação às comissões só pode funcionar depois do dia 19... Só para redações finais, é o que eu disse.
Sim, não estamos impedidos de fazer visitas. É dia 23, não estamos impedidos de fazer visitas, Sr. Deputado. Não estamos impedidos de fazer visitas e, naturalmente, eu próprio estou convidado para ir a vários locais. E, olha, para ir, por exemplo, à Guiada Beira. E se a Comissão entender que deve fazer uma delegação, vai uma delegação. Se entender que deve ser o Presidente, vou lá eu ver. Agora, naturalmente, nós não devemos aliar-nos o que está a passar, a não ser que a gente fique à margem de todo este processo. E quando sei que há outras comissões que até estão a fazer as visitas, não é? E já foi depois do dia 19. Isto é para ver um certo paralelismo, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Não, Sr. Presidente, não, nós não nos opomos à realização desta visita e acompanhamos a sua posição e a sua exposição, por isso não estou em condições de anunciar quem poderá fazer parte desta delegação, contactando os deputados, nomeadamente os que fizeram parte do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais, para ingressar este grupo, esta delegação, que representa a Comissão.
Muito obrigado. Deputado Carlos Matias, tinha pedido a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que podemos fazer esta visita e acho que deve ser só este local, porque a experiência que temos é que as visitas têm sido um pouquinho pesadas e, portanto, nesta altura do ano, enfim, a disponibilidade física já não é a mesma que no início do ano.
Sim, senhora, muito obrigado.
Já e, acabou. Portanto, a minha sugestão é que se faça a visita e que seja só este local.
Muito obrigado. Deputado Hildar Ujunou, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também concordamos que se faça a visita a este local, mas gostaríamos de indicar quem vai posteriormente.
Muito obrigado. Eu não sei se o deputado Maurício Marques quer de novo usar a palavra, uma vez que Não. Agora, por reservas, o deputado João Ramos, os outros grupos parlamentares mostraram-se disponíveis para fazer a visita, mas só este local.
Pronto, nós também acompanhamos isso e estamos disponíveis para fazer esta visita. A BLCT é uma associação sem fins lucrativos e tem algumas experiências inovadoras para a utilização do solo e não só no ponto de vista florestal, também de outros. Agora, a reserva que o deputado João Ramos fez é pertinente e, por isso, eu penso que se deveria comunicar à Presidência da Assembleia da República da intenção de fazermos esta visita e, portanto, estas reservas que o deputado João Ramos colocou ficam, obviamente, atenuadas e, digamos assim, se tivermos autorização, vamos, se não tivermos autorização, não vamos. Portanto, esta dúvida é pertinente, portanto, pode-se lhe colocar. Aliás, penso mesmo que a gente não pode fazer uma visita desta natureza sem informar a Presidência e, portanto, depois dessa altura, mas, portanto, estou de acordo em que se faça esta visita e só esta e pronto. Eu consigo, tenho resistência física para ainda fazer mais duas ou três visitas, mas também aceito que outros assim não tenham e, portanto, sou solidário com aqueles, com todos.
Sr. Deputado, agradeço as suas palavras. Naturalmente, essa cautela que sugere e que o deputado João Ramos sugere, nós nunca fizemos visita sem autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República. Só essa faltava. Nós, esta visita, naturalmente, se hoje for decidida, será comunicada aos serviços competentes da Assembleia da República, do PAR, e será autorizada ou não autorizada. Mas é nesse quadro que nós fazemos. De outra maneira não podia ser. Portanto, penso que o Sr. Deputado João Ramos...
Não há razão nenhuma para a gente fazer esta visita. É uma visita para observar uma experiência. Não é uma visita que esteja enquadrada naquilo que é uma emergência que está a acontecer. Não é em que as comissões, o trabalho que está definido é já um trabalho de redação final. E por isso podíamos fazer esta como fazer mais 50 que temos em pendentes. Num período onde já não era para fazer este trabalho. Já disse o que tinha a dizer.
Não, mas da sua parte, não... Da sua parte, não, temos essa objeção só por uma questão de oportunidade, não é contra a visita, mas só a oportunidade de a fazer nessa altura que lhe pego algumas reservas. Assim sendo, o senhor depois indicará um deputado, como já fez outra vez.
Vamos continuar durante o mês de agosto a fazer
visitas. Vocês vão fazer visitas, mas também têm que fazer algumas visitas acompanhadas. Também. Sim, senhora, muito obrigado. Então, o serviço que o senhor doutor Joaquim Ruas irá fazer os contactos para fazermos a visita, está bem? O senhor tem mais alguma coisa? Outros assuntos? Faz favor, senhor deputado. Eu só desculpe, eu ia convidar o Grupo de Trabalho dos Incêndios, depois vai quem quer. É melhor assim, não é? É melhor o Grupo de Trabalho dos Incêndios que uma delegação. Pronto, é o Grupo de Trabalho dos Incêndios. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, este assunto está encerrado ou é sobre este assunto?
Não, é um outro assunto nos outros assuntos.
É outro assunto nos outros assuntos. Então este está encerrado. Então, para estar a ver.
É para estar lá a que horas?
Isso, pois vamos agora definir os horários. Vamos fazer uma... Desculpe. Sr. Posso? Quando sairmos daqui, vamos fazer um contacto no sentido de procurar estar ao final da manhã, penso eu. Final da manhã? Sim, final da manhã. Aponta. Diga? Ao final da meia, lá, meia de 11 horas, 11 e meia, 11 e meia, está bem? Concordam com essa metodologia? Muito bem. Entre as 11 e as 11 e meia, o senhor deputado Luís Pimentel é do Grupo de Trabalho de Incêndios. Quem está aqui em pior... Aqui, nós vamos encontrar uma forma de transportar. Levo comigo aqui. Sim, sim, sim. João. João, João, estamos continuando. É que estão aqui a falar do Agostinho Lopes, não sei se...
Exato, como imagino, não tenho nada contra o Agostinho Lopes.
Sr. Deputado Carlos Matias, tenha a bondade, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A fixação da redação final que nós fizemos ainda há pouco, relativa ao projeto de resolução 537 do PSD sobre a rotulagem do mel, foi votado em sessão plenária, em 7 do 7, exatamente na mesma sessão em que foi votada uma de teor similar, não igual,
do Bloco. Portanto, esta é a 537 e a 557 do Bloco de Esquerda sobre matéria afim, aliás foram discutidas e votadas no mesmo ponto, foi discutido no mesmo dia e, portanto, eu não sei se não seria possível, uma questão até de, enfim, de afinidade política, nós aprovarmos também rapidamente a redação final deste projeto de resolução que não apareceu. Portanto, apareceu um, não apareceu o outro. E, portanto, faria sentido que isto andasse aos pares.
Estou a ser informado que, geralmente, quando não aparece, é sinal que está tudo bem. No entanto, nós vamos fazer um telefonema para perguntar qual é o ponto da situação. Está? Está esclarecido? Eu só queria aqui colocar uma questão nos outros assuntos ainda, que tem a ver com o nosso... Que tem a ver com a redação final das propostas de lei que votamos aqui faz os 8 dias. Aqui o nosso colega da mesa e deputado Ulisses alertou-me para o facto de os textos não estarem concluídos até o dia, até sexta-feira, ou até sexta-feira. Não, não. Alertou-me.
Não, já temos, já estamos, só faltam 68.
Está bem, mas eu estou a perguntar. Perguntar não, sim. Eu estou a perguntar para nos acaudalarmos, que é que amanhã, desculpe, ao Sr. Deputado, vamos lá, com alguma paciência. E já temos 2, falta-nos 1 só, e eu pergunto, quando é que vem esse 1?
Em princípio, hoje ainda, durante o dia ou amanhã de manhã.
Pronto, então se ele vem hoje, durante o dia ou amanhã de manhã, é para amanhã, ou incluímos na hora de trabalhos para se... Sim, mas para o que falta?
Mas já está.
Já está, também agora em trabalho? Aí já o meteu? É que eu não vi.
Condição.
Ah, pronto, então.
Há condições, estou a última hora em trabalho, não me fiz a confirmar.
Pronto, é que...
Pois temos... Pode desligar.
Tenho razão.